20% dos homens que foram atendidos pelo Centro de Referência em Saúde do Homem de São Paulo, que atendeu 15 mil pacientes no ano passado, 20% se negaram a fazer o diagnóstico do câncer de próstata, chamado exame do toque. O que isso provoca? A cultura, ainda machista, acaba refletindo na saúde um problema sério, que é a propagação do câncer nos homens, o câncer de próstata. Sobre este tema eu converso agora com o Dr. William Setsumi Taguchi, que é doutor em urologia pela Universidade Federal de São Paulo e também é professor do curso de medicina da Universidade Estadual de Maringá. Professor William, doutor William, boa tarde.
Boa tarde, Gilson.
Os homens ainda resistem ao exame de próstata em pleno século XXI, doutor?
Infelizmente, existe ainda esse preconceito, Gilson, principalmente em países assim como o Brasil. E, curiosamente, estive há duas semanas no Congresso de Urologia Oncológica da USP e países como o Canadá e alguns países da Europa, França, por exemplo, ainda existem alguns núcleos em que há preconceito em relação ao toque, que é essencial para o diagnóstico do câncer da próstata.
Então isso não é um problema só brasileiro?
Não é um problema só brasileiro, é um problema da cultura machista, da cultura latina também, principalmente.
Doutor, o senhor que é da área, como é que se contorna uma situação como essa? No dia a dia, frente a frente com um homem que precisa desse exame, é árduo o trabalho do médico tentar convencê-lo a esse exame?
Felizmente, numa consulta médica, a partir do momento que a gente faz uma boa entrevista, uma boa anamnese e coloca de uma maneira bem clara, bem firme, os objetivos e principalmente a prevenção de uma doença tão grave. Você veja só, Gilson, nesse congresso, alguns números que eu vou colocar. Um em cada seis homens vai ter câncer de próstata em algum momento da sua vida. Um em cada seis. E um em cada 25 vai morrer do câncer de próstata. Então, a incidência do câncer de próstata no homem é só menor do que o câncer de pele. A incidência é muito grande. A partir do momento que a gente coloca esses números para o paciente, ele se convence, geralmente, hoje em dia, no consultório, é difícil o homem, mesmo nos pacientes que a gente atende no hospital universitário, é difícil o homem que não permite a realização do toque.
Agora, qual é a faixa de idade em que, primeiro, fazer o exame é importante e que o câncer pode começar a dar sinais, doutor? Tem uma idade? Tem, por exemplo, uma etnia?
Sim. Em relação à etnia, Gilson, alguns dados. A população americana, de modo geral, é a campeã onde que se manifesta o câncer de próstata de uma maneira bastante intensa. E os povos de origem asiática são os que têm menor incidência de câncer de próstata no mundo. Isso se deve, aparentemente, à questão genética, mas também à qualidade de vida, alimentação e esses pormenores.
Quando se fala em alimentação, doutor, qual seria aí uma estratégia, uma dieta, um bom caminho para evitar o câncer de próstata?
Principalmente depois dos 40 e 45 anos, o indivíduo se programar, fazer uma reeducação alimentar para dar prioridade para os alimentos ricos em vitaminas e antioxidantes. Quais são eles? Frutas, verduras, legumes, ricos em ômega 3, principalmente peixes de origem marítima, que são sardinha, salmão, e tentar diminuir um pouquinho a carne vermelha e principalmente os produtos de origem industrializada, carne vermelha, tipo salsicha, linguiça, são os alimentos que com a idade é bom se precaver diminuindo esses alimentos.
Doutor, com a economia que nós temos hoje, cada vez mais com produtos industrializados e com a composição de alimentos com componentes químicos, significa que a possibilidade, diante desse ambiente, de maior câncer de próstata entre os homens é grande.
Sim, sem dúvida, Gilson. Por isso que é frequente a gente ter o consultório e falar, doutor, parece que o câncer está aumentando. E de fato está, Gilson, infelizmente. O que a gente come hoje, os agrotóxicos, a qualidade de vida nossa é diferente. Você mesmo em Maringá, você vê, quem anda nesse trânsito tem um aumento de estresse, muitas vezes não consegue ter uma refeição adequada, tem que comer depressa. Tudo isso aí, hoje já se sabe, que influem no desenvolvimento de uma série de patologias.
O ambiente familiar, a parceira, ela é importante também nessa tentativa de conscientização do marido? A ideia de que o homem sempre se acha o provedor. Ele tem que assumir todas as responsabilidades familiares. Aí começa a sentir alguns sintomas, resiste a ir ao médico. Esse ambiente familiar pode ser um grande aliado do médico na prevenção do câncer de próstata?
Você está colocando uma questão fundamental, Gilson. Aqui em Maringá, principalmente, boa parte das consultas médicas ao consultório do urologista, quem marca é a esposa. Eu costumo brincar com os maridos, falo, você só vem aqui amarrado pela esposa. Então ela vem, marca, se antecede à esposa, porque a mulher, a partir do momento que ela casa e ela tem um relacionamento, ela já é uma coisa praticamente natural, devido às campanhas públicas que já se faz pelo governo há muitos anos, a mulher todo ano ela vai ao ginecologista fazer a prevenção. E ela muitas vezes não admite como é que o homem, e só depois dos 40 anos, como é que o homem não tem essa rotina? E é muito frequente isso, a mulher marcar a consulta e vir junto, inclusive, com o homem fazer a consulta.
E aí, com a esposa, a consulta fica mais tranquila?
Fica mais tranquila, parece que ele se conscientiza melhor da necessidade daquele exame, sabe? E geralmente acontece. Você tinha perguntado lá atrás, Gilson, a respeito da idade, né?
Sim.
Então, a idade é o seguinte, é conveniente que se faça a partir dos 40 anos. A prevenção anualmente, sabe? O toque retal, se ele não tem um antecedente familiar, isto é, não tem irmãos, nem o pai, nem tios com câncer de próstata, ele pode fazer o toque depois dos 45 anos. Não precisa fazer a partir dos 40 anos. Mas a partir dos 40 anos, todo homem deve fazer a prevenção do câncer de próstata.
Ou seja, deve pelo menos fazer uma avaliação depois dos 40 e após os 45, todo ano.
Todo ano. E hoje, Gilson, principalmente agora nesse congresso da USP já foi levantado, junto com a prevenção do câncer de próstata, a prevenção da chamada andropausa, que o próprio nome hoje está se mudando, que é o déficit androgênico. Porque até há poucos anos se achava que só a mulher tivesse a menopausa.
Uhum.
E hoje já se sabe que o homem também pode ter sintomas relativos à andropausa também.
E isso ocorre, essa andropausa, após os 45 também?
Também depois dos 40, 45 anos. E, curiosamente, a andropausa ela é mais complexa ainda do que a menopausa da mulher. A andropausa pode dar sintomas como insônia, irritabilidade, diminuição da força muscular, esquecimento, depressão. São sintomas assim que, às vezes, você mesmo, Gilson, entre seus amigos, você começa a observar, às vezes um ou outro está tendo esses sintomas e não sabe que, de repente, isso está sendo provocado. Os primeiros sinais da andropausa.
E eles acabam associando isso ao estresse, e isso, no caso, é um problema mais complexo.
Mais complexo, mas não se fazia muito o diagnóstico antigamente, sabe?
Uhum.
Tinha muitos estudos médicos a respeito. E hoje já existem, inclusive, tratamento para isso, de uma maneira assim, bastante sistematizada, de uma maneira assim, bastante... E eu recomendo que se faça isso sempre com um médico para ele poder fazer, se necessário, uma reposição hormonal adequada.
Dr. Taguchi, nós temos uma sociedade, uma geração, a nossa geração já vai viver aí uns 80 anos.
Sim.
A próxima geração pode bater aí nos 90 e os nossos netos verem 100 anos.
Sim,
isso implica que com 40, 45 anos eu tenho uma andropausa e eu vou ter mais uns 60 anos pela frente, ou 50 anos pela frente. Quer dizer, estou na metade da minha vida e já estou com uma capacidade física limitada.
Gilson, se você for analisar a questão do homem antropologicamente falando, você veja só, o homem das cavernas vivia 20 anos de idade. O homem da Idade Média, em média, vivia no máximo 30, 35 anos de idade, né? E com a longevidade, com a melhora das condições de vida, foi aumentando a longevidade. Ora, as doenças ditas, doenças que aparecem com a idade, as doenças consultivas... São doenças assim, o câncer, tanto de próstata quanto o câncer de outras origens, intestino, etc. A gente tem que tomar mais cuidado exatamente a partir dessa idade, que é onde se degenera vários órgãos que, principalmente, se não forem prevenidos.
Ou seja, mais do que nunca, a nossa geração, a nossa sociedade urbana, é uma sociedade que deve prevenir exatamente por essa longevidade.
Exatamente, deve se prevenir. E, felizmente, Gilson, epidemiologicamente falando, isto é, as doenças mais frequentes, que dão mais ibope em termos de doença, digamos assim, são essas, a próstata, a pele, pulmão, estômago, intestino, e todas elas, hoje, se consegue fazer uma prevenção. Por isso, então, hoje você consegue viver mais anos com qualidade de vida. Eu tenho pacientes com 80 anos tocando fazenda, cuidando dos seus negócios, né?
Uhum. Ou seja, tendo uma vida como se tivessem 40, 45 anos.
Exatamente, exatamente.
Mas aí, pessoas diferentes, sabem se cuidar.
Sabem se cuidar, evidentemente.
Doutor William Taguchi, muito obrigado pela sua entrevista aqui à CBN.
Eu que agradeço, Gilson. Grande abraço.
Conversei com o urologista, doutor pela Universidade de São Paulo, professor da Universidade Estadual de Maringá, do curso de Medicina, o doutor e professor William Taguchi. Falamos, ele é urologista, falamos sobre o câncer de próstata e falamos também da andropausia, que agora é o que afeta os homens. É uma espécie de menopausa masculina e tem sintomas que alguns consideram que é estresse, como irritabilidade, insônia, por exemplo, perda de resistência física, e aí pode ter consequências mais sérias, mas deve se procurar um médico e, é claro, exames constantes após os 45 anos. Daqui a pouquinho essa entrevista vai estar em nosso site, você vai poder, caso você tenha ligado o seu rádio agora, ouvir esta entrevista no www.cbnmaringá.com.br.